Salve, terráqueos! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Pra você que caiu aqui por acaso, eu sou o Baltazar, esse aqui é o canal Psicamente, tá? Ou no YouTube ou no Spotify. Também temos o website psicamente.com e outras redes sociais mais que você pode descobrir perambulando aí nos lugares que eu disse. Sem mais delongas, vamos para o podcast de hoje. Bom, todo mundo viu, né? Se você não mora numa bolha, né, tem acesso à internet, enfim, todo mundo já viu que o ex-secretário agora, né, da cultura, o Roberto Alvim, fez um discurso à la Goebbels, né? Para quem não sabe, é um discurso nazista, né? Ele plagiou, tem bastante coisa na internet, não vou entrar nisso, porque eu vou usar uma coisa que eu já tenho pronta aqui. Se você está no Spotify, eu peço para você ir lá para o YouTube, porque no YouTube eu vou colocar uma apresentação que eu fiz no hospital aqui na Alemanha. Se você não sabe, eu faço uma residência médica aqui na Alemanha, em psicoterapia e medicina psicossomática. E em setembro do ano passado, eu tive que fazer uma apresentação. Eu fiz essa apresentação e ela estava aqui guardada e eu falei, no momento oportuno eu vou soltar ela na internet. E eu achei que esse é o momento oportuno, porque pelo título você viu que eu vou tentar mostrar para vocês que uma ideologia nazista é totalmente prejudicial para a saúde mental. Para quem me acompanha já há um tempo, viu que eu mudei um pouquinho o perfil do canal, mantendo um pouco ainda sobre saúde mental, tudo, mas eu tô mais combativo assim, com o governo e prestando atenção mais nisso, porque eu venho insistindo que sem direitos humanos, sem um governo decente, não tem saúde mental, né? Então não tem como eu falar só de saúde mental, né? Seria meio enganoso, sabe? Achar que tá tudo bem. A visão que eu tenho é que nós criamos o ambiente nos cria. Então, se o ambiente não está propício, não tem como eu falar de saúde mental, o mínimo, né? A saúde mental, ela pode funcionar num ambiente de caos, tipo do Brasil, né? Você vai aprender a lidar melhor com certas situações, né? Até com situações mais pessoais, que embora não tenha nada a ver com política, mas é a situação da sua casa, né? A terapia tem a ver com isso também. Mas a situação da sua casa está desse jeito por causa de uma ideologia que está vindo lá de cima. Enfim, vocês vão entender aqui no final do vídeo. Aqui está a apresentação. Sim, ela está em alemão, mas ela vai ser um guia para mim. E eu acho legal também eu colocar em alemão, porque vai que alguém, algum alemão, alguém que fala alemão, mas não fala português, possa ver e acompanhar e vai saber algumas coisas do Brasil, né? Bom, a apresentação foi essa, então o sistema brasileiro de saúde e o tratamento psiquiátrico no Brasil. Então eu misturei um pouco o SUS com a psiquiatria brasileira. Enfim, vocês têm que entender que essa apresentação, eu apresentei para um bando de alemão que não tinha noção do Brasil, né? Eles não tinham noção nenhuma do Brasil, da psiquiatria, né? Os psiquiatras que eu trabalho, eles não tinham noção nenhuma, nada do Brasil. Como que é o tratamento psiquiátrico no Brasil? Como que é estruturado? Como que é? Né? Então eu tive que contar a história e mostrar as coisas que tem muito válidas no Brasil, né? Que eles gostaram bastante do conceito. Bom, vamos lá. Aí, lógico, na apresentação eu vou brincando e tal, para manter a atenção das pessoas, tá? Então, eu não vou mais explicar, agora eu vou seguindo a apresentação. Então, só para vocês entenderem, eu tô apresentando para um bando de alemão num hospital que não tem a menor noção da Alemanha, do Brasil, né? Então, eu tive que brincar e tal, isso aqui. Então, isso aqui é uma apresentação. Vou começar lá agora, sem interromper mais. Vamos lá. Atenção. Antes de eu entrar aqui no tema, eu preciso esclarecer algo desde o começo. Um dia o Brasil foi descoberto. Isso foi em 22 de abril de 1500, né? Numa rota, enfim, uns dizem que foi acidental, outros dizem que foi planejada. A gente sabe que eles tinham que ir para a Índia, mas fizeram um desvio e pararam aqui na terra de Santa Cruz, o saudoso Brasil. E aí foram lá para a Índia, voltaram e espalharam a notícia, né? Ou já tinha mandado por cartas do descobrimento. Foi o que eu disse aqui. Alguns dizem que foi um achado, outros dizem que já foi planejado. Mas o que a gente sabe é que o Brasil, ele está aqui na América do Sul, né? Essa é a bandeira do Brasil. Hoje, atualmente, aqui pela Wikipedia, 208.360.000 habitantes. E quantos quilômetros quadrados, né, tem o Brasil? 8.515.770 quilômetros quadrados contra a Europa, que tem 10 milhões. Então, é um país de estruturas continentais, dividido em 5 regiões, norte, nordeste, né? Vocês sabem, vocês são brasileiros, que agora estou apresentando para vocês. E você, eles me perguntavam, os alemães, do clima do Brasil, aí eu coloquei um pouquinho do clima, né? Então, tipo, o norte chove, né? A região nordeste tem mais seca, o centro-oeste é assim, também é quente, menos úmido, sudeste e o sul podendo nevar às vezes, que eles sempre me perguntam se tem neve no Brasil, eu falo, às vezes tem. Vamos falar de São Paulo. Por que São Paulo? Porque foi onde eu nasci. Mas aí eu vou mais pra frente na apresentação. Tem um quilômetro quadrado, né, 240, uma medida de 248.000 quilômetros quadrados, mais um pouquinho. E a Alemanha tem 357.000, né? São Paulo ainda, dividido em várias regiões do estado. E eu vou ficar aqui na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo, São Bernardo do Campo, porque foi onde eu nasci. E Mogi das Cruzes foi onde eu estudei, terminei a faculdade de medicina, né? Mas vocês vão entender por que eu coloquei isso na apresentação. Então, a história brasileira aqui, resumida. A gente tem o tempo pré-colonial, né, e o tempo da descoberta. Aí eu coloquei essa imagem aqui para eles, né. Eu não consegui achar de quem é essa tela. Eu lembro que eu já vi essa tela, acho que está no Museu do Ipiranga, se não me engano, né? Enfim. E aí, o tempo da ditadura militar, porque é importante para a nossa história aqui da psiquiatria, o SUS, e a democracia também. Então, em 1988, a nossa Constituição foi feita, né? Mas só que essa Constituição de 88 foi a sétima, né? É importante dizer. Bom, aqui entramos para o tempo da ditadura militar, de 64 a 85. A gente teve uma maravilha econômica de 69 a 73. Aí eu coloquei aqui por causa do o PIB, né? Ele aumentou e a inflação diminuiu. Você teve mais trabalho, né? E mais. E como você tinha mais trabalho, mais lugares de trabalho, né? Plates de trabalho, você tinha mais procura para segurança, para saúde, né? Para fazer o seu plano de saúde, né? E aí você teve a fundação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, e. Aqui eu coloquei que foi tipo para eles entenderem que era um seguro social de para né, um seguro tipo um SUS do começo, um SUS bem que não é o SUS, tá, mas é alguma coisa pública, vai. Mas só que tinha um problema, né? Para onde iam as pessoas que não tinham carteira assinada, né, e estavam desempregadas? Porque todo mundo que tinha emprego tinha um plano de saúde, meio como funciona aqui na Alemanha, né? As pessoas que têm trabalho têm automaticamente plano de saúde, né, do SUS, né, pago, que é o plano do governo. Então, no Brasil, as pessoas acabavam indo para a Santa Casa, né? O governo não tinha um seguro que o governo pagava para as pessoas. Então, as pessoas iam para a Santa Casa, que era de graça. E com esse problema, né, de as pessoas desempregadas não ter para onde ir e começar a aumentar, né, a entrada de pessoas na Santa Casa, né, você ainda nisso, você teve aquela crise de óleo de 73, que foi que eu coloquei, né, você teve, lembra o que eu falei, a maravilha econômica, mas só que em 73 você teve essa crise do óleo, então aí você teve um problema, o preço do óleo aumentou, né, lá em 73, a crise do óleo chamada, e teve mais um pico lá em 1980. E aí de 80 a 88, olha só, hein, uma crise. Você teve pressão dos neoliberais para uma, como chama, um plano de saúde privado, sem SUS, né, porque estava com uma crise e falou, não dá mais para ser assim, não dá para, o SUS é insustentável, vamos fazer só privado e parar com isso. Aí essa ideia eu coloquei aqui, tá aqui a citação, ela foi vinda de políticas econômicas, modelos de políticas econômicas baseadas na tia Margaret, né, o Pinochet e o Ronald Reagan nos Estados Unidos. Lembrando que a ditadura militar é de 64 a 85. E a Constituição, como eu já disse, foi em 88. A sétima e a última. Mas vocês vão entender por quê. E foi muito importante, né? Aqui a gente chegou no local onde foi uma divisão de águas para a gente ter o SUS hoje em dia, tá? Você tinha essa pressão dos neoliberais, essa crise do óleo, tudo uma loucura. Então foi decidido pela Constituição que a saúde é um direito de todo mundo e um direito do Estado. Então com isso a pressão dos neoliberais, né, saíram fora, porque foi né, o Brasil virou democrático e tinha a Constituição, tinha que respeitar a Constituição. Então tivemos automaticamente que pensar num plano de saúde universal. E aí eu coloquei aqui que a gente aterrizou no SUS, né? E o SUS, ele é, eu coloquei aqui para os alemães, que está aqui a citação, que o SUS, ele ajudou no desenvolvimento do medical care lá dos Estados Unidos, né? Que é o SUS dos Estados Unidos só para pessoas mais velhas com problemas, né, com alguma impossibilidade mental ou física, né? E só uma lembrança, hoje em dia eu coloquei para eles que no Brasil existe plano de saúde privado, né, e o SUS. Nesse slide eu resumi para eles os princípios universais do SUS, né, no que tange a saúde no Brasil. Universalidade, a integralidade, a igualdade, descentralização e a participação da sociedade. E essa parte aqui, da participação da sociedade e descentralização, é que entra o CAPS. O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. E o que é isso, né? Expliquei que era uma instituição brasileira que visava a substituição das internações psiquiátricas, né? E por que isso é importante para a gente como brasileiro? Porque a gente teve o Holocausto Brasileiro, né? Então estamos chegando perto aqui do que eu estou querendo dizer com o título do vídeo e tal, o nosso ex-secretário da Cultura, etc. A gente teve um Holocausto Brasileiro, de 50 a 88. Em Minas Gerais, do lado de São Paulo, lá no Hospital de Colônia, em 1903 fundado. Aqui são pacientes chegando, em 1921. A capacidade era de 200 camas já em 1950. E na realidade tinha 5 mil pacientes. O doutor Jairo Toledo, ele trabalhou, estava presente no hospital, ele chegou a comentar que ele viu 17 pacientes morrerem por hipotermia, né?
Frio.
Esse era o trajeto que os pacientes chegavam para o hospital. Chegavam de trem. Coloque aí na internet, em qualquer lugar, como os judeus chegavam nos campos de concentração. Vocês vão perceber que é bem parecido. Na hora que os alemães viram isso, gente, nossa. E aqui são algumas fotos de alguns pacientes que tá no livro Holocausto Brasileiro, tá? Existe o livro, só procurar aí na internet que tem. Então, as imagens. Estou passando rápido para o YouTube não me ferrar. Então, o Holocausto Brasileiro, 1950 a 1988. Ditadura militar até 85. Então, o que a gente tem aqui? Em 1973, o final da Maravilha Econômica. Em 88, a nova Constituição. Então, a gente teve um período aí que os militares tiveram acesso às clínicas psiquiátricas, né? E eles usavam, então, as clínicas psiquiátricas para jogar pessoas que eles consideravam como inimigos, principalmente pessoas orientadas politicamente à esquerda. O Franco Basaglia, acho que é que fala, ele foi um psiquiatra italiano, e ele visitou algumas vezes o Hospital Colônia, e no Hospital Colônia, quando ele chegou para visitar a primeira vez, ele falou que era um campo de concentração, né? 60 mil mortes registradas em Minas Gerais por meio desse hospital, né? Em Colônia. Em São Paulo nós tivemos também, aí é importante, porque eu falei que em São Bernardo, Mogi das Cruzes, Santos. Em 1989 nós tivemos a Casa dos Horrores, o Hospital Anchieta, que depois, né, que a gente, depois saindo da ditadura, aí a Thelma de Souza, que era a prefeita de Santos, foi lá e acabou com a palhaçada, né? Isso em 89, gente. Com toda essa história, não tem como a gente não entender o CAPS, né? O porquê que é tão importante de ter o CAPS hoje, pra gente não repetir o que a gente fez no passado, o nosso holocausto aqui. E aí eu mostrei para eles os CAPS, como são divididos, né? Aqui, vocês podem ver na internet. E aí eu falei que eu precisava agradecer duas pessoas pelas apresentações, porque as fotos que eu vou mostrar aqui, elas me enviaram, né? Não sei, acho que não vai dar problema, porque isso é uma apresentação, os pacientes estão cobertos. E essa aqui é minhas duas amigas que se formaram comigo e viraram psiquiatras, trabalham no Brasil. Nessa aqui é a minha turma de medicina, eu mostrei para eles. As duas pessoas que eu tenho que agradecer, que é a doutora Emi e a doutora Cláudia. E eu mostrei para eles aí, eu aqui em cima, né? E aqui é algumas fotos do CAPS que eu mostrei pro pessoal lá aqui na Alemanha. Eu vou passar bem rápido, tá? Para não ter problema, né, com qualquer coisa, mas só para vocês verem, tá bom? Quadrilha. Aqui eu mostrei, ó, aqui um negócio, uma quadrilha, né, aquele eu falei como é legal ter quadrilha no Brasil, né, tipo, que é a nossa cultura. E aqui eu mostrei uma manifestação, né, contra os manicômios. Aí eu mostrei que a gente tem produção cultural nisso ainda, nesse tema. Bicho Sete Cabeças, né, quem é mais velho acompanha o canal sabe de que filme é esse, quem é mais novo não sabe. Se você não assistiu, assista. Aí eu coloquei o livro, O Holocausto Brasileiro, Daniela Arbex. Tem um documentário, acho que aqui no YouTube, você pode acessar, Holocausto Brasileiro e tal. E aí, claro, eu falei da Anise da Silveira, né? Documentário na Netflix. E aí eu fechei a apresentação falando que, como mostrado, o Brasil é muito grande, então é difícil de a gente organizar tudo. Eu tinha que dar uma justificativa, né? Algumas coisas bem simples, eu sei, gente, não fiquem bravos comigo. Eu só tinha 55 minutos para apresentar isso. E aí eu mostrei, né? Continental. E aí, como mostrado, o Brasil é muito novo, por isso a gente precisa aprender mais. Isso é um fato. E toda a problemática que eu mostrei para vocês também aqui, aconteceu em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, dá para imaginar o que aconteceu nos outros lugares, tipo, o que está acontecendo agora com um governo desses, com o cara indo na TV com um discurso nazista. Imagina em outras regiões aqui, assim, no Brasil, o que está acontecendo com os índios, né? Aí eu agradeci eles, e aqui eu vou terminar falando, né, gente, que é isso, que o Brasil está se tornando? Não dá mais, não tem mais condições de não tem mais conversa, tá ligado? Não dá mais. É inaceitável, sabe? Enfim, esse foi meu desabafo, gente. Fiquem aí, acompanhem o canal. Agora vai voltar tudo nos trilhos. Estou definitivamente na Alemanha. Fiz a prova ontem, aprovação. Definitivamente meu diploma está aprovado aqui na Alemanha. Então, ficarei na Alemanha, terminarei minha residência. Se pá, emendar mestrado, doutorado. Agora os caminhos vão se abrir mais. Beleza? Mas o canal continua. É isso, gente. Tamo a milhão porque tá precisando. Sucesso pra todo mundo.